UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite ilustrada de volta e de entrevista. Nesse domingo, o Mercado das Borboletas recebe música, teatro, literatura, artes e culinária típica do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. O evento Mercado Criativo oferece um dia para você mergulhar na rica cultura da região de Minas Gerais mais próxima do Nordeste. Os músicos Wilson Dias, Dea Trancoso e Carlos Farias são presença confirmada no evento, ao lado do presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Gonçalo Ferreira da Silva. Para saber um pouco mais sobre o evento e aprofundar na cultura da região, eu conversei essa tarde com o organizador do evento, Gildásio Santos, e você ouve essa entrevista agora.
Gildásio, o que, que tem na cultura da região do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, que é diferente do que nós temos aqui na região central do estado?
Tem toda uma originalidade da região de fronteira do estado, que essa coisa da hospitalidade, essa coisa sofre influência dos estados do Nordeste, sobretudo aqueles que faz divisa direta, né, conosco aqui em Minas Gerais, que é a Bahia, né, os outros estados do Nordeste que faz divisa, traz toda essa influência para essa região. A influência da literatura de cordel, das cantigas de roda, né? Todo esse jeito nordestino, que é uma grande contribuição ao Brasil, que encanta o mundo, inclusive, acaba sendo uma cultura diferente, né? Que acaba sendo um patrimônio, né? Não só dos mineiros, mas de todo o povo, né? Talvez eu não te diria que a região, essas três regiões, é diferente das outras, mas eu te diria que Minas Gerais é o único estado que tem um pouco do Brasil em todo ele. Aí eu diria para você que a semelhança que nós temos no Nordeste, também as outras regiões sofrem influência de outras regiões do Brasil, né? E essa coisa toda está tudo relacionada às influências que vêm do Nordeste, entendeu?
Você está falando dessa influência da região do Nordeste, e o que ficou de mineiridade na cultura da região do Norte de Minas?
Então, ficou a boa culinária, o jeito calmo, a tranquilidade, e a riqueza muito grande, né? Porque o mineiro, ele é muito acolhedor, ele é muito, talvez continue um pouco desconfiado, mas ele conquista também e é conquistado. Então, a mineridade está mesmo nesse jeito do encontro, da partilha mesmo, né? De ser aquela pessoa que trabalha com a fartura, mas aquela fartura que pode ser repartida, né? Então, a festa é um momento da partilha, onde você traz o que você tem de melhor e oferece ao outro, né? Então, sim, as festas são muito alegres, muito animadas, as pessoas são muito festivas. Inclusive, o nosso evento, ele vai ser um evento onde não vai ter separação entre artista e público. Todo mundo mistura e junto faz o bonito, porque é assim, nós não somos, não existe diferença. É um momento onde todo mundo ali é igual e as pessoas se identificam com o que há de melhor.
E como é que a cultura da região é enxergada aqui na capital?
Na verdade, há um desconhecimento, ainda há uma confusão. Eu diria para você, a situação é até mais grave. Eu acho até difícil você falar de uma identidade mineira, porque a identidade mineira, ela sofre influência de todas as regiões do Brasil. Agora, como ela é vista, então assim, ainda é vista muito assim, a cultura ainda é muito pouco conhecida. Por isso que um dos objetivos nossos é divulgar mais essa cultura. Inclusive, a gente está lançando um edital agora também, que está dentro desse espírito, um edital para poder divulgar mais a cultura aqui na região, né? Vai ter a virada cultural e um dos objetivos é exatamente esse, a gente trazer, nós mesmos vamos conhecer, porque a ideia é a gente mapear tudo que tem de dança, de arte, de cinema, de produção, de música, tudo para a gente poder divulgar aqui no estado e no Brasil como um todo. Como é visto, é visto ainda com um olhar muito limitado ainda, porque na verdade as pessoas não conhecem, entendeu?
Ah, você estava falando de algumas artes, vamos falar um pouco da música. O que é essa música da região do norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri?
Então, essa música, ela sofre uma influência dos ancestrais. Então, tem uma influência muito grande das comunidades tradicionais, das regiões, dos ribeirinhos, das lavadeiras, dos vaqueiros, dos quilombolas, dos indígenas, né, que habitou essas regiões, dos povos tradicionais no geral, os geraizeiros, né, no caso do norte de Minas tem muitos geraizeiros. A música dessas regiões sofre influência desse povo. Então, há todo um acúmulo histórico, né, ao longo dos anos que acabou influenciando no tipo diferente de cantar, de dançar, né, de propagar a cultura. E acaba que todas as artes, não só a música, sofrem a influência dessas origens aí, de raiz mesmo da região.
E o evento conta com uma exposição sobre literatura de cordel, uma peça inspirada num cordel famoso. Esse gênero literário é uma exclusividade da região sertaneja do Brasil. O que que ela traz para a região de Belo Horizonte? Como é que funciona essa relação do cordel com as outras regiões do Brasil?
Hoje o cordel, porque o cordel ele surgiu na Europa, né? Veio para o Brasil e tal. Hoje eu não diria que o cordel é uma coisa apenas de uma região, na verdade. Ele tem uma certa visibilidade maior no Nordeste, mas hoje ele acabou sendo um patrimônio já do povo brasileiro. Eu creio que em todos os estados, né? Hoje no Brasil existe poetas, existe essa literatura. Agora, tanto que inclusive o nosso presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel vai estar conosco, ele é do Nordeste, mas mora no Rio. E lá no Rio, em Santa Teresa, onde está sediada a academia, recebe pessoas de todos os países do mundo, pesquisadores, professores, gente da área de letras, de literatura em geral. Então, eu diria até que a literatura de cordel hoje ela está muito forte em todos os lugares. Inclusive, tem escolas que criou programas específicos, tem secretarias de educação que criou programas para poder trabalhar a literatura de cordel na escola. Então, é tipo assim, está tendo um trabalho de divulgação muito amplo. Então, a própria televisão, né, já teve novela com essa temática, né? Então, assim, na verdade, existe hoje um esforço muito grande para difundir essa cultura popular, né? Que é uma ferramenta, inclusive, de alfabetização, de conscientização também. Então, é um pouco isso. E em Minas Gerais, a gente está também fortalecendo. Então, é só para dizer o seguinte, que a literatura de cordel, ela identificou mais com essas regiões, mas hoje ela é uma cultura universal, ela não é uma coisa que está restrita a essas regiões. E é uma ferramenta, inclusive, para a gente trabalhar a educação popular, a questão dos direitos humanos, a cidadania, a cultura, o folclore, né? É um pouco isso.
Você está ouvindo aí a entrevista que eu gravei essa tarde com o organizador do Mercado Criativo, Gildásio Santos, e agora você fica com a segunda parte da entrevista.
Gildásio, também teremos comidas e bebidas típicas do norte de Minas no evento. Que culinária é essa dessa região?
Sim, então, na programação está previsto algumas comidas. Então, assim, vai ter tapioca, né, que é uma comida tipo daquela região, que também hoje tem conquistado o Brasil, né? Então, assim, há um resgate muito grande desses produtos que eram apenas servidos no Nordeste. Para a gente poder saborear, tinha que ir até lá. Então, eles estão vindo até nós, né? Então, vai ter o tradicional tropeiro, né, que é uma comida também que a gente está sempre consumindo, né, aqui, né, que também é mineira, né, e uma parte de Minas também é Nordeste. Então, a gente vai estar também brindando. E vai ter outros produtos lá, né, que alguns parceiros nossos lá do mercado das borboletas, da incubadora de negócios sustentáveis, né, que vai estar servindo. A velha e boa cachaça, que também é mineira, mas também é nordestina, também vai ser servida lá. E uma série de outras coisas, né, enquanto bebida, enquanto comida, que quem for lá vai saborear e vai gostar, com certeza vai pedir bis dessa virada novamente.
Sim, Gildásio, e para finalizar, saindo um pouquinho dessa cultura dessa região, o evento também inaugura os novos espaços do Mercado das Borboletas, a Areté Educar.
Isso.
E a Sala do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Minas.
Isso.
Qual que é a intenção desses espaços?
Esses espaços, na verdade, a ideia é que eles sirvam de espaço permanente, que nós estamos chamando de núcleo de convergência de ideias, ações e projetos transformadores. A ideia é que nesses espaços, lá se encontre as pessoas, os projetos, e que seja compartilhado tudo o que tiver de bom, assim, na área de cidadania, na área de intervenções sociais, na área da cultura, do artesanato, da música, de todas essas áreas que nós estamos trabalhando. Então, vai ser um lugar onde nós estamos chamando, nem é de centro de referência, não, mas de centro de convergência, porque ali vai convergir e dali vai surgir muitas coisas interessantes. interessante. Então, para uma pessoa da... Porque o Movimento Nacional de Direitos Humanos é uma rede. Então, em Minas, nós temos uma média de 60 entidades filiadas. Então, as entidades vão passar lá, vão estar recebendo material, vão trazer informações, vão estar buscando informação lá também. E aí, a gente vai estar criando ali uma espécie de um centro irradiador de cultura, de informações, de educação popular em direitos humanos. Porque a gente também vai estar criando a Escola Popular de Direitos Humanos, e aí a gente vai estar ali, que vai ser o lugar onde a gente vai estar marcando os cursos, vai ter projeção de vídeo, uma série de coisas que vão acontecer. E também vai ser um espaço onde a gente vai estar comercializando as coisas das entidades, dos movimentos parceiros, né, do movimento negro, movimento indígena, movimento quilombola, todos os movimentos, movimento LGBT, todos os movimentos que fazem parte do rol da nossa rede de articulação em direitos humanos no Estado, né? Dialogamos com a cultura, com a juventude, os órgãos, inclusive, as entidades profissionais. Nós temos uma parceria muito boa com o CRP, com o CRES, né, que é o CRP é o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. E outras entidades que são parceiras nossas, Sindicef, né, a CUT-MG, o Instituto de Direitos Humanos, essas entidades que são parceiras nossas no dia a dia, que a gente vai estar fazendo, que é aquele, a Casa Fora do Eixo Minas, né, que é um grande parceiro nosso também, aqui agora nos nossos trabalhos. Então a ideia é que a gente tenha um espaço, que esse espaço possa servir de ponto de encontro, de ponto de convergência, de pessoas, ações e projetos, e de lá também possa surgir muitas novidades também, para que a gente possa ter as intervenções em direitos humanos em Minas Gerais.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Gildásio, parabéns pela iniciativa. Boa sorte amanhã no evento.
Muito obrigado. Muito obrigado. Contamos sempre com o apoio de vocês. Estamos à disposição. E o espaço lá, a casa, ela está abrindo o mercado criativo agora nesse domingo, mas que é um evento que vai continuar, né, aos domingos. E ele vai estar sempre aberto para os artistas, para os produtores culturais de Minas. Então, a nossa parceria lá com o Mercado das Borboletas, a ideia é dar vida para aquele espaço, para que seja um polo, uma incubadora de negócios sustentáveis, de artes, de culinária, de moda, né? E a ideia é que toda essa construção cultural de Minas Gerais tem ali como um palco essencial, né? Assim, a programação, ela está muito extensa, vai ter muita coisa, muita música, muita dança, e nós vamos ter também uma ilustre presença lá da presidente da Associação Mineira das Prostitutas de Minas Gerais, porque vai ter uma encenação, né, da Chegada da Prostituta no Céu, que é um texto literário de cordel, e aí nós chamamos a presidente, que é a Cida Vieira, vai estar conosco lá também, né, dentre outros parceiros. Então vão ter vários parceiros lá presentes conosco, porque a gente também quer fazer direitos humanos assim, dando destaque para as pessoas que estão realmente fazendo um trabalho interessante no Estado, intervindo nas áreas. E aí eu que agradeço pela oportunidade, o FMG-FM aí pela oportunidade, e também colocamos à disposição de vocês o espaço, o movimento, né, o próprio Arete Educar e os outros parceiros nossos que estão lá no mercado.
Tá certo, Gildásio, muito obrigada.
Obrigado você.
Você acabou de ouvir aí a entrevista que eu gravei essa tarde com o organizador do Mercado Criativo, Gildásio Santos. O Mercado Criativo traz a cultura do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri no domingo, dia 16, a partir de meio-dia, no Mercado das Borboletas. O Mercado das Borboletas fica na Avenida Olegário Maciel, número 742, no terceiro andar, no centro. Mais informações nos telefones 3245-7411 e 94720034. E também por e-mail, eventos@areteducar.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.